10, 15 anos atrás, você não tinha informação para entender exatamente o que fazia. Você tinha o Guia de Profissões da Abril, e aí você tinha uma linha falando sobre aquela profissão. Hoje, você consegue ter muitos conteúdos que trazem essa realidade para a pessoa se identificar.
De plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellow Cash. Estamos começando mais um episódio, hoje é o episódio de número 117, e fico muito, muito feliz de trazer esse tema para vocês, que é de olho na sua carreira, um episódio com uma parceria maravilhosa com a SOS Tecnologia e Educação, que está proporcionando um bate-papo e vai proporcionar um bate-papo para a gente entender um pouquinho sobre essas minúcias, o que, é que a gente precisa entender para começar uma carreira, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Eu tenho certeza que esse podcast vai servir para você, para um amigo, para um primo, porque não só isso, como vocês sabem, a gente está vindo com uma série de podcasts aqui focados em tecnologia, em digital, em empreendedorismo, num mês extremamente importante e num ano extremamente importante, eu acho que eu posso falar acima de tudo, num ano extremamente importante, onde a gente tem que se recolocar assim, a gente tem que se redescobrir profissionalmente. E o digital tá aí pra mostrar que, cara, veio pra ficar, não vai ter jeito não, entendeu? É o digital sim, então como que a gente pode entender isso, como a gente pode trabalhar com isso? Mas chega de falar, eu quero trazer os convidados pra vocês, que eu tô muito feliz em finalmente bater um papo com esse ser humano maravilhoso aqui no YellowCast. Rafa, muito bem-vindo, querida!
Fala, Thali, tudo bem? Poxa, muito obrigado pela oportunidade e principalmente por esse espaço da gente trazer esse assunto que é mega importante e acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Arte. Hoje eu sou Head Comercial e um dos sócios da Squid, que acaba sendo uma das maiores empresas de marketing de influência e tecnologia focado para o nicho de marketing aqui do Brasil. E também tem um canal chamado Homem à Mudança, que eu crio vários conteúdos focados em desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento de carreiras. E, poxa, acho que vai ser algo super construtivo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Que é isso, eu que agradeço. A gente já estava devendo isso há muito tempo, em bater esse papo aqui. Fico feliz, finalmente, a gente fez isso acontecer. E volte mais vezes, tá? Eu já deixo o convite gravado, que é para a pessoa ficar sem graça mesmo. Ah, não vai ter jeito. Não, vai ter jeito, viu, Rafa? Volte mais
vezes. Não, pessoal, aí, ó, podem cobrar, viu? Que aí cobra bastante e com certeza vai ser uma honra voltar para a gente bater mais papo.
E bem-vindo, Solito. Espero que você se divirta. Quero convidar também, tá? Estreando também aqui no YellowCast, aparecendo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que não vai ser a primeira e a última. Dani, bem-vinda, querida, ao YellowCast!
Yeah! Oi, Thali! Ai, é um prazer imenso pra mim estar aqui. É a minha primeira vez mesmo fazendo podcast, então, assim, pra mim vai ser incrível essa experiência. E também pra me apresentar aí pro pessoal, né? O meu nome é Daniele Pecorari e hoje eu sou consultora nacional de treinamentos da marca SOS Tecnologia e Educação lá com a Movedu.
Olha aí, vocês podem ver, né, gente? A gente tá com um time chique aqui, entendeu? Agora o negócio é assim, no YellowCast, a gente faz parceria com marca inteligente, sim, com marca que trabalha com tecnologia, sim, porque a gente quer isso. Eu já falei, e eu tô reforçando essa informação em todos os lugares, que se um dia eu perder o meu dedinho, eu quero colocar um USB-C. Entendeu? No lugar do meu mindinho. Eu não quero ter um dedinho de volta, eu quero um USB-C. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vamos aos 5 minutinhos de recadinho, rapidinho, e já já a gente volta. Olá, Mareloca! Vamos aos recadinhos rapidinhos dessa semana. E, gente, eu tô muito empolgada em relação a esse podcast, porque eu já quero te contar aqui no recadinho direto, sem enrolação. Seguinte, você, Mareloca, que acompanhou o YellowCast, que tá querendo entender mais sobre escolha de carreira, sobre diversidade de aprendizado, a SOS criou uma página exclusiva para você fazer o seu cadastro para conseguir essa consultoria. Olha que massa. Você não precisa ser aluno SOS, tá, para fazer isso. Se você estiver ingressando agora no mercado de trabalho ou mesmo você quer mudar de área, é só você acessar o link bit.ly/SOS Amarelo para você se cadastrar nessa página, que a equipe da SOS vai entrar em contato com você para te ajudar. Fala sério, velho, eu tô muito feliz, sério. Eu fico muito feliz quando essas parcerias criam produtos assim tão exclusivos e tão focados na gente. Lembrando que a SOS Tecnologia e Educação tá aqui com a gente para trazer uma super oferta, tá, nesse mês de Black Friday, porque são vários cursos para turbinar a sua carreira com até 50% de desconto. Tá bom? O link tá aqui na descrição para você conhecer também todo o portfólio de cursos da SOS. É só você acessar o site www.sos.com.br, tá? Para você ver ali tudo, entender os mais de 40 cursos que a SOS tem, tá bom? E lembrando mais uma vez que se você tá querendo aí entender mais um pouco sua carreira, tá querendo ingressar e tá precisando de uma ajuda para escolher esse momento, para se desenvolver profissionalmente, é só você acessar essa consultoria exclusiva entre a SOS e Amarelo Criativo no link que eu comentei, bit.ly/SOS Amarelo. Então, se você tá querendo mudar de carreira, ou se você tem algum primo, algum amigo, algum sobrinho que tá ingressando agora e tá um pouquinho perdido, indica esse link para ele, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar, tá bom? SOS Tecnologia e Educação, em parceria com Amarelo Criativo. Espero que vocês curtam bastante esse episódio, que vocês se divirtam e que possa ser útil aí na jornada criativa da sua vida, tá bom? Separa sua água, o seu quick, o seu café e vem com a gente escutar mais um episódio do Yellowcast. Pessoas, vamos começar esse bate-papo maravilhoso, entendendo um pouco a nossa carreira, de olho na nossa carreira. Dani tá aqui para trazer todo um lado pedagógico, certo, Dani? Eu posso falar assim? Tô falando errado?
Isso, é isso mesmo.
Olha aí, maravilhoso. É a pessoa centrada, né, gente, desse podcast. Como vocês sabem, eu não sou nem um pouco centrada do podcast. O Rafa, eu vou desconfiar que ele tá o meio do caminho, sabe? Então, acho que a gente pode falar assim, a Dani é uma pessoa centrada, que você vê pelo tom de voz, entendeu? Sobre aquele timbre, assim, ó, que se mantém. O Rafa é um entusiasta, vocês podem ver também, com essa voz de influencer, né, Rafa?
Não, eu sempre brinco que quando eu falo sobre esse tema, as pessoas têm que perceber que eu sou um cara apaixonado. Meu olhinho brilha. Se eu pudesse abraçar vocês e me jogar no chão, eu sou leonino, né? Então, eu gosto de, assim, bastante drama, mas realmente sou um mega entusiasta.
É, e eu sou puro desequilíbrio desse podcast. Mas eu fico muito feliz em trazer esse tema de olho na carreira, porque a gente vai conversar aqui, eu quero explicar pra vocês. A gente vai passar por algumas etapas, bem metodológico ali, pra gente entender os principais pontos, pra gente se orientar um pouquinho em como começar uma carreira, em como pensar uma carreira. A Dani está aqui para contar um projeto, uma iniciativa da SOS que já está sendo aplicada. Então, Dani, me explica um pouquinho sobre essa iniciativa e como isso está servindo de auxílio para os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho.
Isso, a gente tem aí um projeto na SOS, né, que se chama De Olho na Carreira do Aluno. Porque assim que o aluno chega lá na SOS, ele pode participar desse projeto. E é um projeto que junto, tanto o pedagógico da unidade, junto ao aluno, vai conseguir aí, né, projetar tudo que ele tem de ideias para a carreira dele. Uhum. E pensar de que maneira ele consegue chegar lá. Então, a gente tem esse projeto. Lá na primeira aula, que a gente chama de aula inaugural, o coordenador vai fazer junto com o aluno, vai preencher uma ferramenta que se chama Linha da Vida. E aí, dentro dessa ferramenta, eles vão trabalhando essas ideias aí de sonhos, o que o aluno tinha de sonhos quando ele era mais novo, o que ele ainda tem de sonhos, né? O sonho que ele já realizou, o sonho que ele está realizando. E aí, junto nessa conversa com o coordenador, eles conseguem desenhar essa linha da vida. Então, o que eu tenho de sonho, o que eu tenho de propósito, de projeto para a minha vida, para a minha carreira, que eu já estou colocando em prática desde agora, né? Tanto pessoal quanto profissional. E aí depois a gente vai passando. O que eu tenho, então, a partir disso? O que eu sei que eu já estou colocando em prática? E agora, quais são os próximos passos? Eu tenho aí os passos para o próximo ano e para 2 anos e mais. E além desse dia aí, né, que a gente faz a linha da vida, a gente continua esse projeto durante todo o curso do aluno, para a gente ir conseguindo acompanhar como que está indo, né, essa construção da carreira dele, dos sonhos dele. E a gente tem um dia muito especial também, que a gente chama de Dream Day, em que o aluno ele é convidado a participar na escola, né, depois que ele já está ali há algum tempo com a gente, ele é convidado a participar desse segundo encontro, que seria o Dream Day. E junto com a coordenação também, ele vai preencher ali várias ferramentas para ele conseguir enxergar essa vida dele nessa carreira que ele tem aí pela frente.
Nossa, isso é super legal, né? Eu fico pensando, Dani, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai já começava. E aí, você vai querer fazer faculdade do quê? Né? Nem limpar minha bunda direito, ele já queria que eu escolhesse uma
Nossa,
carreira.
total.
Né? E aí, todo ano ele perguntava, aí eu falava assim: ah, pai, quero ser astronauta. Ele: não, você vai ser engenheiro. Aí você vai ser veterinário, não, engenheiro. E aí, quando eu fiz 17 anos, ele falou assim: e aí, você vai fazer faculdade do quê? Aí eu falei: biologia. Ele falou assim: não, pode fazer engenharia. Então, olha só que maluco, né? Como a gente acaba, desde muito cedo, tendo essa pressão de escolher aquilo que você vai trabalhar para o resto da sua vida. E o resumo dessa pressão foi: eu entrei numa faculdade federal de engenharia, fiz 7 anos e larguei no último semestre. Então,
Caramba.
hoje, ele ficou bem chateado comigo. Naquele momento, mas poxa, foi uma experiência incrível que me ajudou a ver outros horizontes na parte profissional.
Nossa, total. Eu acho que isso é dois pontos que vocês tocaram, que é justamente isso assim. Cara, 16 anos de idade, com essas palavras que Rafa colocou, com esse francês maravilhoso mesmo, a gente não tem idade para limpar a bunda com um pequenininho ali, a gente não sabe ainda. O que fazer? Tem tanta coisa mudando. Eu queria ser veterinária também, Rafa. Tenho que confessar, quis ser veterinária, quis fazer biologia, quis fazer engenharia, mas muito pela tecnologia. Acabei, depois de muito tempo, caindo em publicidade, mas eu nem entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei na faculdade com 19 e tal. E acabei fazendo publicidade e propaganda, já é um caso que as pessoas conhecem aqui no canal, mas eu não me identificava, por mais que, entre aspas, eu estivesse na mesma área de atuação que eu estou hoje, que é comunicação, a gente pode dizer que sim, o design sempre fez muito mais parte do que eu sou como profissional. Só que é justamente isso, eu não tive as orientações, na minha época, né, a idosa falando, não tive as orientações na minha época. Porque 17 anos, tanto tempo atrás, 2006, 2007, design ainda era uma coisa muito. O que é isso, sabe? Do que vivem os designers? O que comem os designers? Ainda é um pouco, a gente tem que combinar que as pessoas ainda estão. Mas está melhorando. E eu fico feliz de pelo menos tá melhorando e a gente ter novos influenciadores, a gente ter canais de comunicação que falam mais sobre as profissões. Mas é muito legal a gente começar. Falando justamente isso, assim, qual que é a minha. Será que porque eu gosto de animal eu preciso ser veterinária? Sabe? Será que porque eu gosto mesmo disso, eu gosto. A minha relação por gostar de animal envolve um lado cirúrgico, envolve outras coisas? E aí eu quero saber muito da Dani, assim, se você identifica, como que é essa identificação, assim? Você recebe uma pessoa lá. Vocês fazem os testes, né? Vocês conversam. E aí, a partir dali, vocês conseguem identificar esses traços para direcionar as pessoas, assim, dentro do caminho profissional deles?
Sim, a gente trabalha bastante com o que a pessoa gosta de fazer, né? Então a gente até pergunta para a
Legal.
pessoa, para o nosso aluno, quais são os hobbies dele. E eu acho que isso, o que você gosta de fazer, diz muito sobre o que você vai gostar de ter como carreira também. Mas a gente precisa sempre ter essa separação também, né? O que que eu gosto de fazer como hobby e o que eu gosto de trabalhar com. E aí, sim, a gente trabalhando dentro desse projeto, não somos nós, né, que vamos falar para o aluno o que que ele gosta de fazer. É mais aí uma conversa, uma clarificação das próprias ideias dele para o que ele quer para o futuro dele, para o que ele quer para a carreira dele, né? Eu acho que até pensando aí, vocês estavam compartilhando um pouquinho sobre a história de vocês. Para mim, eu também, quando eu era mais jovem, eu sempre quis, eu sempre falei que eu queria fazer jornalismo. E eu tava assim, certa que eu ia fazer jornalismo, mas quando eu formei no terceiro colegial, eu resolvi que eu ia fazer estética. Do nada, eu fui fazer estética e ainda esses dias eu vi aquele meme no Facebook falando qual que é o seu furo de roteiro. Não sei se vocês chegaram a ver isso, e eu falei, o meu furo de roteiro é que eu me formei em estética. Porque não faz assim, não faz parte assim, de quem eu sou, né? Mas eu sou formada em estética. Só que eu não perdi nada fazendo estética, né? Eu aprendi muita coisa que hoje faz muito sentido para mim também. Então eu acho que eu, né, e os nossos alunos no geral, a gente tem muito isso de de querer saber, né, o que que a gente gosta de fazer para poder levar isso como uma carreira. Quando eu era jovem, eu sabia que eu gostava muito de comunicação, de jornalismo, eu tinha essa ideia, mas ali chegou um momento que eu falei, ah, eu acho que eu gosto disso também. Acabei descobrindo que não era aquilo, e aí continuei de volta ali nessa parte de comunicação, de letras, que é o que eu sou formada mais recentemente. E a gente trabalha muito em cima disso também, dentro desse projeto, né? Do próprio aluno se conhecer e descobrir o que que ele gosta de fazer.
Isso. Nossa, você falou uma coisa, Rafa, eu já vou te passar a palavra só para complementar. Você falou uma coisa que é a que eu mais acredito que a gente tem que focar, que é o autoconhecimento, sabe? De cada umzinho ali, do individual mesmo, pra gente saber o que que a gente quer e o que não quer. Igual o Rafa falou, Rafa, a vida inteira ele já mostrava que ele não queria seguir caminho da engenharia. Mas é porque, obviamente, ele também. Rafa, você me corrige aqui, tá? Mas é uma leitura que eu vejo, um padrão que eu vejo de comportamento em mim, em amigos, que é: eu vou fazer o que os meus pais acham que eu gosto e não do que eu realmente gosto. E aí você começa a entrar num conflito de: eu preciso agradar os meus pais, mas o que me agrada, né? É meio louco isso. Que papo psicológico, que papo de adulto que a gente tá tendo?
Não, e você sabe qual é o mais engraçado? E eu sempre brinco hoje, né, sentando ali na mesa de Natal para conversar com os meus pais, que era o seguinte: hoje, né, as profissões do futuro, que é o que a gente comenta muito, ainda nem existem. Elas vão existir daqui pouco tempo. Se você olhar até mesmo no mercado que eu atuo hoje, que é marketing com influenciadores, é um negócio que até 6 anos atrás ninguém imaginava que funcionaria. Só que, né, os nossos pais que vieram de uma visão mais tradicional, qual é o sonho deles? Que você trabalhe numa profissão que não vai ter mudança. Então é engenheiro, é médico, é advogado. E aí você teve um movimento contrário muito maluco, né?
Com
Todo mundo
certeza.
se formou engenheiro, então hoje é difícil você arranjar emprego em relação a isso. E aí quando você vê hoje carreiras que tem a ver com criatividade, né, com desenvolvimento, com a parte mais digital da coisa, você tem um novo mercado se abrindo e muitas pessoas migrando de profissão. Aqui, já que a gente está num papo adulto e um papo super gostoso, eu queria até trazer uma crítica, que é uma visão minha sobre essa visão educacional, né? Eu, durante toda a minha carreira, me desenvolvi muito com cursos rápidos. Ah, então, se eu quero aprender sobre algo, eu vou lá, faço um curso de 20 horas, 30 horas, 2 meses, me capacito naquilo e utilizo na minha vida. E hoje você vê, né, essa instituição educacional, onde você entra, fica 6, 7 anos, quando você já sai, você já está desatualizado. Então, você é obrigado muito cedo a escolher aquilo que você quer. Só que, por exemplo, no meu caso, dentro da faculdade eu fiz de tudo. Eu fui da Atlética, do DCE, eu fui da empresa Júnior, então eu fiz um monte de coisa. E eu fui descobrindo tudo aquilo que eu não gostava, e isso me norteou de uma forma super especial. Então, quando você hoje tem a possibilidade de entrar em contato com uma instituição que te fornece essa opção de variedade de cursos, né? Eu acho que a maior dica é deguste, né? Faça testes, faça um pouquinho aqui, entenda, e a partir disso você vai se descobrindo nesse desenvolvimento pessoal que você comentou, tá?
Nossa, eu não tenho como não assinar embaixo em tudo que você falou, porque a minha faculdade de design gráfico, ela foi tecnólogo. Eu não sei se já devo perceber que eu tenho um pouco de hiperatividade e um pouco de déficit de atenção. Então, tinha matéria que eu tava na aula, o professor começava a falar e eu me embora, assim. E eu lembro o quanto foi importante para mim. E o medo de conversar e a Dani me avaliar, gente? Vocês têm isso também, conversando com a Dani? Você tá conversando, a Dani tá ali avaliando? Dani, você tá me avaliando, Dani?
Acha, pode ir, fica à vontade, meu.
Acho que a Dani tá me avaliando, viu? E aí, o que é que acontece? Eu lembro que na minha faculdade de tecnólogo, eu ficava muito interessada em matérias específicas. Eu fui fazer ciência política, eu quase tive um AVC toda vez que o professor começava a falar, eu ficava, ai, meu Deus. Não entrava na cabeça de jeito nenhum, mas aí eu tive semiótica dentro de história da arte. E aí eu quase chorei na sala, que era a matéria que eu mais gostava. Mas voltando ainda para a parada do curso curto, eu acho que eu tirei muito proveito em fazendo uma faculdade de 2 anos, tecnólogo. Eu gosto muito dos conhecimentos, rápidos. Obviamente não são conhecimentos imediatos. Eu acho que tem uma diferença nisso, né? Não é porque você faz um curso de 40 horas que você é especialista em tal assunto que é o que a internet vende muito hoje em dia, que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Se torne um especialista. Eu acho que os conhecimentos, eles são adquiridos, e ali você vai fazendo o seu... Como se você tivesse upando o seu personagem de um jogo, sabe? Você põe lá do RPG, você põe 30 de força, aí você põe 40 de destreza, e aí você vai montando ali você como um personagem para você ir fazendo as suas missões, digamos assim. E eu acho que isso é uma coisa muito boa justamente pelas profissões que vão vir, sabe? A vida inteira eu escutei assim... Ah, Thalita, mas você faz de tudo, você não consegue focar numa coisa só. Eu não consigo focar numa coisa só porque eu tenho muita curiosidade em descobrir como as coisas funcionam. Então, eu baixo todos os softwares possíveis e tento aprender pelo menos o básico de cada um. Porque eu quero entender, eu quero ver como ele funciona, eu quero tentar desbravar ele um pouco. Porque aí eu consigo fazer essas mesclas de conhecimento. E eu acho que é muito dentro disso que você falou, as profissões ainda vão vir.
Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, né? Isso aqui é muito maluco, às vezes eu acordo à noite pensando nesse tema. Cara, a gente, na faculdade, já teve aula sobre vendas? É um negócio muito maluco, né? E é muito básico. Sobre oratória, sobre apresentação, sobre, sei lá, né? Fazer um imposto de renda. Então, são conhecimentos reais que a gente deixa de aprender. E quando eu acho que existe um diferencial num profissional, são justamente essas habilidades. Uhum. A pessoa que consegue se vender, que sabe se apresentar, que consegue montar um portfólio legal, que consegue se conectar. Mas são coisas que a gente não aprende. Então, isso é muito custoso e, ao longo da vida, a gente sofre muito. Sim. Dentro dessas disciplinas. Eu brinco que é o seguinte, né? Hoje eu sou diretor comercial, mas tudo aquilo que a natureza não nos entregou, um dia foi vendido. Então, tudo que a gente tem hoje, então, seus móveis da sua casa, a sua roupa, né? Os vídeos, os conteúdos, tudo sempre é uma transação. E as pessoas não param para entender e nem perceber isso. Hoje, se você fala assim... Nossa, mas fulano virou vendedor. A pessoa até sente asco. Nossa, virou vendedor. É como se fosse algo. Mas muito pelo contrário. São essas habilidades que você desenvolve ao longo da conexão desses múltiplos conhecimentos. Sim. Que vão te formando um profissional multidisciplinar para atender, né, a multidisciplinaridade das demandas que o mercado exige. Sim. Então essa é uma reflexão super importante, ainda mais para o pessoal que ouve aqui, que talvez possa ter uma visão de preciso me aprimorar na área técnica de uma forma gigantesca e acaba esquecendo dessas skills interpessoais, do qual até gostaria de bater um pouquinho mais para frente na nossa conversa.
Falando ainda de diferencial, então, por exemplo, quando você está numa empresa ou você está aí com foco na sua área de interesse, e você acaba estudando bastante sobre isso, que é importantíssimo realmente, né? Como eu falei, é importante ter essa segurança, né, na sua área de interesse também, mas ter esse conhecimento de várias áreas também é importante, porque às vezes você acha que você nunca vai precisar trabalhar, por exemplo, com Excel. Uhum. Mas aí na hora que você está lá dentro da empresa e de repente precisa ter alguma coisa, né, que era para ontem, e aí o gestor fala lá, quem consegue fazer isso, né? Precisa ter esse conhecimento em Excel, e você tem aquele conhecimento que você achou que você nunca utilizar. E aí você se coloca ali, né, à disposição também, olha, eu posso fazer isso nesse momento, eu tenho esse conhecimento, isso é muito legal também, é um diferencial importante, sabe, que faz realmente a diferença.
Nossa, total. Uma coisa engraçada, eu fiz uma live esses dias e a gente estava conversando muito sobre o que ter no portfólio e o que colocar na sua, tipo, no seu LinkedIn ali, ou no seu portfólio das habilidades que você tem. E aí um cara que trabalha com, olha só, ele é designer, ele é game designer da Ubisoft em Montreal, e ele chegou e falou assim, aprenda Excel. Eu olhei aquilo ali e falei, mas sabe, na minha cabeça ali na hora não casou muito eu ter que aprender Excel para ser, para ser game designer na Ubisoft. E aí ele falou assim, olha, a gente trabalha com games que são 2-3 anos de projeto. Então, a gente precisa entender como que esse game ele vai ser desenvolvido nas etapas. E, geralmente, as pessoas que estão trabalhando com a parte de planejamento e produção de projetos, eles trabalham com Excel, com Word, com PowerPoint. Mas eu acho que o Excel em si, ele já dá um asco nas pessoas, né? Principalmente em designers, que tem números, né? Aí parece que é o... Parece que é a criptonita de todo criativo, é o negócio do número. Colocou decimal, então pediu para dividir com dois números, então todo mundo tem um leve AVC. Mas é muito interessante como que, assim, você não tem que aprender Excel para você trabalhar com, sei lá, estatística, sei lá, seja o que for. Você precisa aprender Excel para quando um projeto grande de 2-3 anos cair na sua mesa, você saber conduzir e dar feedbacks com as pessoas que compartilham, às vezes, o mesmo arquivo. Então foi muito interessante ele ter falado isso, porque... abre uma gama de conhecimento, e não só de conhecimento, abre uma gama de trabalho. Às vezes eu sinto assim que a gente não desenvolve outras habilidades, porque os trabalhos chegam pra gente de um jeito que ele, fazendo ponto A, B e C, tá quase o suficiente, digamos assim. E aí é isso que vocês falaram, saber outras coisas e entender sobre outros pontos deixa só o seu pilar ali como profissional muito mais forte, né? E quando você cria uma base sólida, você consegue sustentar qualquer tipo de projeto. E quem diria que Excel seria uma dessas bases? Eu tô pagando língua, vou ter que fazer curso de Excel, viu, gente? Eu fiz há muito tempo.
Exatamente.
Mas eu não lembro como é que faz, mas tudo bem, tudo bem.
Isso é um negócio muito louco. Por exemplo, engenheiro. Na minha faculdade que eu fiz, eu tinha um curso lá, né, de engenharia aeroespacial. Então a galera, ela fazia essa engenharia achando que ia construir foguete. E aí no fim da faculdade, eles descobrem que um engenheiro aeroespacial trabalha com modelagem, né, sobre túnel de vento. Então não tem muito para onde você fugir, porque não existe mercado no Brasil para absorver esse profissional. Aí o pessoal vai trabalhar em banco. No meu caso, engenheiro ambiental, eu achei que eu ia abraçar a árvore, né? Achei que eu ia revolucionar o mundo. E no fim, é um trabalho de você ficar assinando papelado o dia inteiro e entregando na prefeitura. Antes, eu acho que, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, você não tinha informação para entender exatamente o que fazia. Você tinha o Guia de Profissões da Abril. E aí você tinha uma linha falando sobre aquela profissão. Hoje, você consegue ter muitos conteúdos que trazem essa realidade para a pessoa se identificar. Então, eu acho que é muito mais um modelo de negócios, assim, né? Sobre você estudar aquela carreira e entender se você quer isso para o seu futuro, do que você simplesmente escolher e jogar o Léo. Por isso que faz muito sentido quando a Dani fala assim, pô, você se vê lá na frente, no escritório, preenchendo papelado o dia inteiro? Pô, então você não vai querer ser um engenheiro, né? Você quer trabalhar com criatividade? É uma outra visão. Sim. E só como um depoimento, né? Para mostrar pro meu pai que ele estava errado, vou contar uma história rapidinha, né? Eu, quando era mais novo, eu jogava muito, muito no computador. Inclusive, joguei Ragnarok, não sei se o pessoal que ouve aqui...
É velho.
É, eu era muito viciado nisso. E aí, meu pai, pô, Rafa, sabe que o cara que fez o jogo tá ganhando muito dinheiro e você aí jogando, gastando seu tempo. E aí, anos depois, eu virei gerente de marketing digital de uma empresa que vendia PC gamers. Ou seja, se eu não tivesse conhecimento sobre jogos, eu nunca teria conseguido aquela vaga de emprego. E aí eu falo, ó, pai, viu só? Aquele tempo todo jogando me ajudou a conquistar um emprego super legal.
Isso talvez também é muito reflexo da nossa geração, né? Assim, de entender o que... É porque eu acho que antes, aí agora, senta, né? Eu vou falar antes, eu nasci em 87, né, gente? Tô ficando um pouco velho. O ciático já é uma parada que dói real. Falo, gente, quem está puxando? Aí o ciático. Meu quiroprata já me atende uma vez no mês, então é daqui pra vala, gente, não tem jeito não. Mas eu tava pensando muito nisso que vocês estavam falando, eu fico refletindo durante o nosso podcast, conversando, que é muito bom gravar podcast por causa disso, a gente tira muito, muito insight das nossas conversas. É porque antes eu sinto que era assim, as profissões, elas iam do ponto A ao ponto B. Sabe, tipo assim, ah, eu vou ser, de novo, o engenheiro, que o Rafa deu um exemplo bom. Olha, Rafa, eu vou falar aqui, negócio da espacial, eu pensei que você ia fazer foguete mesmo, viu? Nossa, eu super pensei, você falou, não é foguete, fiquei um pouco decepcionada.
Todo mundo fica.
Nossa.
O cara descobre depois de 7 anos.
É lógico, você acha? Mas, aí que fica a minha pergunta, eu acho que é muito assim, antes, era a profissão do ponto A ao ponto B, certo? Então, a gente aprendia isso para fazer isso. E eu acho que a gente tem uma coisa muito boa, que é o surgimento da internet junto da nossa adolescência e lá, uma internet popular, né, comercial, assim. E a gente começou a reter muita informação e a ter muita informação. Então eu acho que hoje a gente, que nem a Dani falou, você se vê como Qual que eu falei? O que eu falei que eu ia ser? Engenheira? Não, né? Nem lembro que eu falei que eu ia
Você
ser.
falou engenheira.
Engenheiro. Menor condição. A gente sabe que isso, dividir dois números...
Olha a idade, hein?
É...
Menor, não é só oceático.
É, nossa. Então, eu acho que não daria muito certo assim. Mas hoje eu consigo ver que é justamente isso que o Rafa falou. Essas combinações de conhecimento que leva você... O ponto A, o ponto B, ganharam várias ramificações, saca? E essas ramificações, elas não são preenchidas com um conhecimento só. Eu acho que é isso que sintetiza muito meu pensamento. Hoje, você sabe, você tá no ponto A, você quer chegar no ponto B, que eu acho que a maioria aqui pode ser a mesma coisa. Estabilidade financeira, ter um trabalho que você tenha prazer em exercê-lo, acordar de manhã para ir trabalhar e não querendo ter um AVC. Então, assim, eu acho que são... pequenas coisas que a gente identifica que seja sucesso. Obviamente, você tem a sua visão de sucesso, eu tenho minha visão de sucesso. Então, o que eu quero dizer é que os nossos pais, eu acho que eles tinham uma visão muito enraizada e talvez limitada. E hoje é um reflexo muito grande, principalmente com os meus amigos, a mudança de área. Porque eles fizeram isso que o Rafa falou, eles começaram a faculdade... estavam fazendo coisas que não gostavam. Eu tenho um amigo, que é praticamente o meu irmão, o Fábio. Ele formou em letras, porque o pai dele... Não, ele formou em economia, porque o pai dele... A italiana, essas coisas, tipo, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Mesma coisa, Rafa. E aí, o Fábio formou em letras, mas depois ele formou em economia, e depois ele formou em letras. Porque ele falou, cara, eu não gosto de economia, eu não quero trabalhar sentado e com aquele pensamento todo limitado que ele aprendeu depois de longo 4 anos. Então, a minha pergunta assim, para vocês é isso, assim. Se a gente quiser mudar de carreira, principalmente para os trintões agora que estão ressignificando várias coisas na vida, é super possível, né, gente? Vamos combinar? É mega possível?
Mega possível, mega possível. Eu acho, assim, que tudo que a gente vai passando aí, né, na nossa vida é experiência. E se a gente resolver mudar de carreira a qualquer momento, né, nada nos impede. Ainda mais porque a gente vai ter todo esse conhecimento que a gente foi trazendo, né? Por isso que a gente coloca aí, que é muito importante você ter essa base também de conhecimento, ter essa, né, essa multidisciplinaridade, enfim, palavra difícil.
Trava-língua.
É verdade. Para poder, né, sempre estar respaldado também, ter essa confiança no que você já viveu e poder mudar de carreira. Não tem problema nenhum, e principalmente hoje, como você falou, a gente acaba descobrindo muito novas carreiras, novas áreas, né, que a gente tem, novas profissões que não existiam antes e com as quais a gente se identifica. Então, chegar em determinado momento e querer mudar de caminho, não tem problema nenhum, né?
Nossa, total. Ai, eu fico muito feliz. Eu migrei de área, né? Eu comecei em publicidade, fiz design gráfico, hoje eu trabalho com marketing digital. E não só como a influencer, né, que, recebidinhos, né, eu não faço recebidinhos. Só pra vocês terem ideia, quem tá escutando sabe, me acompanha no Yellowcast, sabe que eu faço planejamento das coisas, que o conteúdo, ele precisa ser planejado, mas eu tive que fazer várias outras habilidades, eu tive que adquirir várias outras habilidades que aumentavam o que eu já tinha e tava adormecido, como isso que eu falei de representante de turma, era real, gente, fiz 6 anos de representante de turma, não aguentava mais, o diretor olhava pra mim e falava, o que você tá fazendo, Thalita? É só matando aula? Eu falei assim, olha, eu não escolhi as pessoas que me colocaram aqui. Gente, eu já fui representante de turma sem, faltei na aula, eu faltei no dia da votação de representante de turma, quando eu cheguei no outro dia eu era representante de turma. Não, loucura, loucura. Tá aí, né, gente, o que deu. Mas não, mentira, não foi tão ruim, não podia ter dado pior. Mas eu quero falar sobre o que o Rafa comentou lá atrás, sobre o que a gente pode ter de extra na nossa vida, no nosso currículo, além, a mais, eu não vou falar só, né, mas vou falar a mais, que pode ajudar a gente em várias áreas ou potencializar a área que você já tá. Vamos fazer isso? Vamos pensar? Então vamos supor que a pessoa tá fazendo um curso de design gráfico, tá? Então ele vai lá aprender... os softwares, então ele aprende um pouco de Photoshop, aprende um pouco de Illustrator, só que a gente tem que saber que designer não é só mexer em ferramenta, ele tem que entender outras coisas, e é isso que eu fico brigando, gente, eu brigo tanto aqui no Yellowcast em relação a isso, não adianta só aprender ferramenta, a ferramenta ela potencializa o seu pensamento criativo, mas você precisa aprender outras coisas, então, real, hoje, se eu fosse fazer um curso de design gráfico, eu ia querer duas coisas implementadas. Primeiro, marketing pessoal. Porque, cara, a galera não pensa que designer vai trabalhar de freela, né? Se o designer tá trabalhando de freela, ele é meio que seu próprio vendedor, não é? E aí, cara, sim, marketing pessoal, pra mim, faz todo o sentido um designer gráfico aprender. Ele precisa aprender a vender, gente. Isso que o Rafa falou.
Sim, com certeza. E também robótica, por exemplo. Como você falou da criatividade, a robótica tá sempre trabalhando criatividade demais, sabe? Você precisa tá construindo aí todo esse pensamento em cima do que você está produzindo dentro da robótica, dentro do projeto da robótica. E trabalhando tudo isso vai desenvolvendo cada vez mais a criatividade também, o que ajuda demais.
Nossa, total.
Ô Dani, uma coisa que ninguém fala e que eu acho super legal é o seguinte. Por exemplo, se você vai trabalhar hoje com design, vai trabalhar com empresas, é muito interessante que você faça um curso de marketing digital. Uhum. Não só para você se vender, mas para você entender o que as pessoas compram. Isso é muito maluco, né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Como eu trabalho com vendas e eu lido com grandes empresas, sabe o que eu fiz? Um curso de compras, que é a área que compra o marketing de mim. Olha. E aí, quando eu aprendi como eles compram, eu sabia como vender. Então, muitas vezes, um curso de marketing digital vai te ensinar o que, que as empresas buscam, o que, que o profissional que vai atuar em cima disso tem de visão do mercado, e assim por diante.
Olha que safo você! Vou fazer isso agora. Nossa, real mesmo que eu vou. Não tô zoando, não tô zoando. Cara, é o pensamento inverso maravilhoso, né?
Sim, eu adorei também. Eu achei, assim, realmente o pensamento que as pessoas precisam ter, né? De buscar esse tipo de conhecimento.
Nossa, cara, eu gostei demais. Rafa, eu tô falando real que eu vou fazer.
Não, ó, você tem um outro hack que eu também gosto muito, né? Por onde que o profissional autônomo, ele peca? E isso aconteceu muito comigo, tá, gente? Que é gerenciar o próprio dinheiro. Isso é um negócio que você não aprende na escola, mas é super necessário. E você sempre tem duas formas de você ficar rico. Ou você ganha muito dinheiro, ou você aprende a economizar. Então, eu acho que são duas competências super interessantes. Então, um curso sobre educação financeira, então, investimento, planilha, aí planilha você já tem Excel.
Nossa,
né,
total.
Para você desenvolver essa própria parte. Fluxo, né? Como você não vai misturar o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da sua empresa, afinal você ali é um CNPJ, é essencial para você conseguir gerenciar e até mesmo calcular, por exemplo, quanto que custa uma hora da Thalita para ela fazer um job e pagar as contas, ter a grana dela e conseguir impactar nos sonhos que ela tem a médio e longo prazo.
Nossa, Rafa, você sabe que a metade da pessoa, do pessoal que tá escutando isso agora tá, tipo assim, dando cabeçada no teclado, né? Porque são coisas que a gente não consegue administrar. Vou dar um feedback da minha vida financeira. Não vou falar que minha vida financeira é uma maravilha agora, não. Inclusive, eu tô devendo resposta pro meu contador. Porque eu entendi que eu precisava de um contador. Porque eu desisti, entendeu? Eu desisti, eu falei, não consigo. Porque, cara, no começo eu lembro que eu peguei... São dois pontos, eu acho que tá muito ligado com a questão das técnicas de venda também. É importante a gente entender como as pessoas compram, pra gente entender como a gente precisa vender. Mas é muito é importante também a gente entender como que a gente vai vender. Eu acho que isso é um assunto que rendia muito mais pauta, inclusive, porque dá pra gente esmiuçar muito isso. Mas eu quero dar um exemplo só pras pessoas pensarem, tá? No começo da minha profissão, eu achava que eu precisava pegar muito freela para ter muito dinheiro. E eu precisava pegar freelas de, tipo, 500, no comecinho lá, tá? A pequena Thalita lá fazendo essas loucuras. Pegava freela de 500, pegava freela de 700, falava que entregava em 5 dias, ficava 80 dias sem dormir, não alimentava direito, só colocava comida dentro da boca. Então, eu sempre tive esse pensamento um pouco contrário. E hoje eu entendo que para eu ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar com mais qualidade e cobrar um preço justo pela entrega que eu tô fazendo, que é justamente isso que você falou. Só que o tanto de dinheiro que eu perdi para aprender isso, eu não consigo colocar na ponta do lápis para vocês. Eu fico triste, tá, de falar isso, de verdade. Porque eu perdi muito dinheiro, eu perdi muita saúde, porque eu não tô perdendo dinheiro no sentido de não só não saber administrar. É fazendo uma economia meio porca numa coisa ali, é comendo um salgadinho já vencido e tendo que pagar remédio e médico pra poder... Então, assim, durante muito tempo, o meu pensamento ele não foi seguindo essa linha. Nossa, gente, fica a dica pra esses cursos, de verdade, verdade, verdade. E só fazendo um gancho, a Dani comentou sobre robótica. E, de novo, eu vou voltar no design gráfico aqui, eu vou bater na mesa assim, porque é o seguinte, tudo é design. Tudo nessa vida é design. Quando saiu o PlayStation 5, a primeira coisa que as pessoas criticaram, o design do PlayStation 5. Aí saiu o Xbox aí quadradão, o que é a primeira coisa que as pessoas criticaram? O design da Xbox. Crítica, né? A pessoa critica tudo hoje em dia. Mas a gente compra pelo design. E se a gente estiver trabalhando com robótica ou qualquer outra área, e eu, pelo menos hoje em dia, trabalhando com planejamento e ativação de marca, eu uso o design gráfico em tudo. Porque eu construo uma linha de raciocínio para apresentar os meus trabalhos, que é como se fosse uma linha de raciocínio de pegando o briefing com o cliente. Onde que ele quer chegar, qual que é a dor dele, o que que ele precisa atender, com que eu vou resolver esse problema. Só que eu troco. De vez em eu resolver com uma peça gráfica, eu tô resolvendo com um planejamento para ele colocar em prática. Então, gente, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Cursos de empreendedor, você comentou aí que é muito interessante, você já comentou esses. Tem mais algum que você acha assim primordial para as pessoas entenderem e aplicarem na vida?
Não, show. Ô, Thali, eu sou adepto de uma filosofia que também é pouco divulgada e ela é pouco romantizada. Muitas vezes, e até para o pessoal que está nos ouvindo agora, existe um pouco de barreira sentimental sobre o termo empreendedorismo. Uhum. Até que derivou aquele lance do empreendedorismo de palco, uhum, e tudo mais. Só que existe uma essência dentro desse mecanismo como um todo que eu gosto muito, que é o intraempreendedorismo. Uhum. O que significa esse tipo de coisa? Que é você empreender no projeto dos outros ou na empresa dos outros. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou um caso real, né? Eu, como eu mencionei, eu estudei lá, fiquei 7 anos na faculdade, larguei a faculdade, criei o meu canal no YouTube, fiquei durante 4 anos vivendo do meu conteúdo, uhum, até o ponto que eu estava empreendendo tão bem com o meu canal, que eu resolvi empreender na empresa dos outros. Uhum. E aí eu arranjei um emprego e no intervalo de 2 anos e meio, eu saí de estagiário até virar sócio de uma startup, hoje que é a maior dentro do nicho que ela atua. Uhum. Mas tudo isso porque eu tinha essa visão de intraempreendedorismo. Então eu vou entrar aqui nessa empresa, eu vou trazer as minhas competências, eu vou pegar cada vez mais atribuições até eu conseguir evoluir, né, ao ponto que eu quero. E das disciplinas que você vai ter dentro da parte de empreendedorismo, eu acho que o principal ponto, e que também não é o mais valorizado, é a própria parte de network. Só que, qual que é gostoso, né? O network, você não compra um curso sobre isso, mas ele sempre vem a partir de todas as iniciativas que você faz. Então, pô, no curso de Excel, você vai conhecer uma pessoa que trabalha numa empresa que vai conseguir te dar abertura para você fazer tal coisa. Uhum. Ah, no curso aqui de robótica, você vai conhecer uma pessoa que no futuro vai ser presidente de uma empresa onde você vai se conectar. E aí você vai evoluindo. Eu sempre brinco o seguinte, para mim tem uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, são as suas conexões e as pessoas do qual você se relaciona. Uhum. E você só vai encontrar pessoas com o mesmo objetivo que você frequentando locais que trazem essa visão. E aí, no meu caso, são os cursos por qual eu passo. Então, quando você está no curso sobre finanças básicas, todo mundo ali quer se ajeitar, quer ter uma organização. Então, você vê que são pessoas que estão ali prosperando, querendo evoluir, e todo esse racional de desenvolvimento. Então, eu gosto muito dessa parte de intraempreendedorismo e convido as pessoas a estudarem um pouquinho mais e conhecerem essa visão, porque você tem pessoas que hoje, né, têm esse perfil de trabalhar mais sozinho, com frila, e tem pessoas que, como eu, odeia ficar sozinho, gosta de ter pessoas próximo e, a partir disso, construir coisas super bacanas.
Ai, maravilhoso, gente. Eu acho que... Eu fico muito feliz, eu vou abrir o coração aqui. Pessoal do Yellowcast já sabe que eu... Aqui comigo não tem muita papa na língua, o papo é sempre reto. Eu cresci, eu sou de Belo... Óbvio que dá pra perceber o meu sotaque, pra quem tá escutando a primeira vez. Eu sou de Belo Horizonte, eu cresci com uma unidade da SOS perto da minha casa, quando eu era uma jovem talita, imperativa, representante de turma, que queria ser empresária, viu, Dani? Mais ou menos assim. Mentira, Dani, nunca quis, sempre quis fazer os rolês da arte. Mas, eu sempre olhava a SOS e eu via a SOS como... um pezinho na tecnologia, sabe? Porque eu achava muito chique eu entrar e ter vários computadores. Eu falei, meu Deus, que lugar tecnológico, onde eu tô? E eu lembro, assim, de ter essa visão muito do lado. E o pessoal sabe, a gente tá com essa parceria nesse ano aí. Não só o que eu gosto da parceria, não é só a possibilidade de fazer parte de um produto que eu acredito, mas é de ter a oportunidade de trazer profissionais como vocês para falarem o que é de verdade, sabe? Aqui no Yellowcast a gente traz empresa que vai somar as pessoas. A gente paga as nossas contas de outras formas, a gente não abre publicidade sempre, mas é muito bom estar do lado de empresas que investem em tecnologia e educação acima de tudo, porque esse é o caminho. Eu quero lembrar vocês que estão escutando, lá do recadinho que eu dei no começo do Yellowcast, a SOS tem mais de 30 anos no mercado, tá aí com cursos e se profissionalizando maravilhosos, desenvolvendo profissionais, né, na verdade, especializados em tecnologia, design, digital arts, negócios, enfim, tem curso demais, são mais de 40 cursos. Aproveita, olha esse ano de novo. Talvez ano que vem você tá aí com um projetinho que tá engavetado há tanto tempo e tá precisando só de uma mãozinha. Aproveita, entra no nosso Discord aqui. Eu tenho um Discord exclusivo para as pessoas que querem fazer networking, que é o meu Discord. Que eu fiz lá um grupo, já são mais de 150 pessoas nesse grupo do Discord. São pessoas mega afim de crescer profissionalmente. O Discord é aberto, é gratuito, só você digitar bit.ly/talitalefer. Conhece uma pessoa lá, faz um curso desse que vai aumentar a sua possibilidade de se tornar um profissional ainda mais qualificado ou começar o seu negócio. Para você, quem sabe, aí ano que vem já startar uma coisa que é a sua cara. Porque, gente, eu acho que já deu da gente ficar, né, se colocando às vezes limitações que estão só nas nossas cabeças. E às vezes uma coisa que as pessoas falam já abre assim um horizonte. Eu tô falando sério, Rafa. Eu vou fazer esse curso demais de técnicas de venda, mas eu vou fazer demais. Acabando aqui, eu já vou sentar, já vou me matricular ali. Isso é importantíssimo, velho. Eu trabalho com isso,
Então,
gente. Pelo amor de Deus.
Itália, fala uma coisa, e para mim isso é sempre um mantra, né? O bom da internet é que você tem muito, mas muito conteúdo gratuito e de ótima qualidade. Mas não adianta, cara. Para que você consiga realmente, né, se desenvolver e aprender, é muito importante você ter uma estrutura pedagógica, né?
Pedagógica.
Uma estrutura pedagógica que consiga te auxiliar e te desenvolver de uma forma assim, né? Linear ao ponto de você sair aprendendo. Eu tenho muito uma questão, e aí é muito particular, porque eu também tenho dislexia, e aí não é aquela dislexia de brincadeira, né? É a diagnosticada mesmo, e déficit de atenção. E se eu não consigo ter esse conteúdo estruturado, cara, não vai para frente. Então, o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo é esse autocompromisso de pegar o seu dinheirinho suado e investir em conhecimento de qualidade, para que isso se torne e se multiplique 3, 4, 5 vezes mais lá na frente.
Nossa, total. E outra coisa, gente, ó, vou puxar a orelha de vocês que estão escutando, tá? Curso não é gasto, é investimento. Ter um computador decente, obviamente, com todas, a gente sabe, tanto de poréns que existem dentro de ainda ter uma máquina, não é gasto, é investimento, tá? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Participar de evento não é gasto, é investimento. Então, a gente está iniciando uma nova década, sabe? Eu acho que dá pra gente se renovar, aproveitar que tem muita coisa acontecendo, aproveitar que tem muitas possibilidades acontecendo, que inclusive eu gostaria de contar para vocês que tem oferta na Black Friday, tá? Você nem viu esse jabá chegando para você, mas chegou. Para você aproveitar, eu acho, e se profissionalizar ainda cada vez mais. Isso é processo, sabe? Você não vai estar aprendendo. Ah, eu vou aprender, vou deixar isso aqui e vai embora. Não, cara, você vai levar esse conhecimento o resto da vida. Então, de verdade, fica o meu convite para vocês acessarem os links aqui embaixo, para conferirem tudo que a gente está falando. A gente traz o conteúdo de muito coração aqui para vocês. E, gente, eu não tenho nem como agradecer esse bate-papo. Acho que podem vir outros bate-papos por aí. Depois eu quero chamar vocês em off. Acho que a gente pode fazer um super papo aí para a gente falar mais de técnicas de venda. E, cara, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Recados finais, Rafa, por favor, dê o seu jabá e dê um recadinho final aí para as pessoas.
Gente, o meu super jabá aqui é, poxa, se a gente busca se conectar, se conectem comigo, Rafael Arte, em qualquer rede social, vamos trocar uma ideia e para mim é sempre muito gostoso poder ajudar e principalmente ver pessoas interessadas. Eu até brinco, né? Eu fiz uma live, Otávio, no meu canal outro dia, para falar sobre a minha carreira, né, de estagiário a sócio, e tinha muita gente da SOS assistindo, e como os alunos lá são dedicados, são carinhosos, eu acho que isso me deixa mais entusiasmado. Então, se você está ouvindo aqui e quer bater um papo mais profundo, é só me procurar para a gente trocar essa ideia.
Ah, maravilhoso. Eu vou lembrar vocês que todos os links estão aqui embaixo. Falei assim, ah, não esqueci, não tava conseguindo, dar lhe deve de atenção, não vou voltar, tá aqui embaixo, gente. Só dar um swipezinho aí, marotinho, para você ver. Rafa, muito obrigada. Volte sempre. Vamos fazer esse negócio de técnicas de venda, hein? Vamos fazer, hein?
Tamo junto. Obrigadão.
Dani, queridíssima, muito obrigada pela sua harmonização e por esse timbre aí que você manteve. O controle desse episódio, não é verdade, Dani?
Eu que agradeço, Thali, por poder participar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho aí sobre educação, que eu acho que é uma das minhas paixões. É a paixão também da SOS. Então, para a gente é muito importante estar compartilhando esse conhecimento, falar um pouquinho de carreira, convidar o pessoal aí a passar lá, né, da SOS para conhecer o nosso projeto de Olho na Carreira e também conhecer todos os nossos cursos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, gente.
Maravilhosa. Muito, muito obrigada. Lembrando, Dani, quem ainda não for aluno também pode ir lá e pode bater esse papo, certo?
Pode, claro.
Olha
Com
aí, gente.
certeza.
Maravilhoso, gente. Ó, cara, a gente tá dando a faca, ó, de Minas. Eu vou falar de Minas, tô dando um cafezinho. Tá? O queijo Minas, a faca e uma goiabada ainda para vocês comerem, vocês tomarem um cafezinho, porque, cara, tá na palma da sua mão, tá um clique de você. É só isso, tá? A um clique de você. Os links estão todos na descrição deste episódio maravilhoso. Para saber mais informações, é só também ir lá no nosso Instagram e no nosso site, que vai ter lá uma abinha. Vou fazer uma abinha especial para isso aí, para vocês ficarem de olho na sua carreira e se tornarem um profissional, profissionais, na verdade, qualificados para ter uma carreira de sucesso. Dentro do seu sucesso, tá bom? Um beijo, muito obrigado para quem ouviu até agora. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.